Hoje eu quero falar sobre um novo tempo. Novo tempo, novas oportunidades, novas portas. Então, quando Deus muda os tempos, quando Deus muda as estações, normalmente Ele muda, não é? Sinais começam a aparecer. Quando a estação começa a dar sinais, o verão, a primavera, o outono, o inverno, né? Quando eles, a estação se aproxima, a natureza percebe isso e ela começa a emitir sinais. Sinais que a vida mudou, né? Eu lembro que no ano passado eu preguei sobre amendoeira. Quando a amendoeira floresce lá no Oriente, era um sinal de que começou a apontar o fim do inverno. O inverno está passado. O inverno está, né? O inverno está deixado para trás. Por isso a amendoeira começa a florescer. Quando Deus perguntou para Jeremias: o que, que você vê? E ele disse: vejo uma flor, um galho de amendoeira. Deus diz: vistes bem, filho do homem. Vistes bem, por quê? Porque mudou o tempo. Mudou o tempo, mudou a estação. Jeremias estava debaixo de períodos de muito sofrimento, de muito juízo, de muita dor. E eu quero ainda falar sobre isso lá na frente. Lá na frente eu quero falar sobre tudo que passamos, tudo que aprendemos, tudo que, todas as lições, né, do mundo espiritual para o mundo natural. Que eu acredito muito nessa correlação das coisas do mundo espiritual para o mundo natural. Mas eu quero dizer para você hoje, no livro de Atos, quero começar no livro de Atos, quando diz assim, capítulo 2, versículo 1, Atos 2, 1, por favor, projete para mim, Atos capítulo 2, versículo 1. Ao cumprir-se o dia dos Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Diga comigo: cumprir-se o dia do Pentecostes. Ou seja, cumpriu um período, cumpriu uma etapa, cumpriu uma fase. Cumpriu uma fase, cumpriu uma época. Encheu, a Bíblia fala sobre encher o cálice dos dias. Muito interessante, mas eu não vou tocar nisso hoje não. Quando se enche o cálice dos dias, é uma figura usada várias vezes na palavra do Senhor, mas eu não quero tocar nisso. Hoje eu quero só mostrar para você que se existe tempos em que se enche o cálice e chega o cálice de 2020, encheu, transbordou. É um novo dia, é um novo momento, é uma nova realidade, é uma nova oportunidade. Eu quero ir agora no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 7 e 8. Apocalipse 3, 7 e 8. Quando se cumpre, Apocalipse 3, 7 e 8. Quando se cumpre esse tempo, o que que acontece? Nós temos aqui Apocalipse 3, 7, diz assim: ao anjo da Filadélfia escreve estas coisas, diz o verdadeiro, o santo, aquele que tem a chave de Davi, e abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Hoje eu quero falar para você sobre a porta de Davi. Ele diz assim: aquele que tem a chave de Davi. Essa chave, quem tem? O Senhor. Ele abre e ninguém fecha. Ele fecha e ninguém abre. E ele abriu um período de expurgação, de sofrimento para nosso tempo, para nossa geração. Ele diz: ele abre e ninguém fecha. Não adianta querer fechar pela força, não adianta querer fechar pelo raciocínio. Quando ele abre, ninguém fecha, mas quando ele fecha também, ninguém abre. Então ele fechou um tempo, né, por um período, mas eu estou aqui hoje para tocar uma trombeta profética e dizer para você que agora Ele vai abrir novas portas na sua vida, na sociedade, no momento. O Brasil, definitivamente, o mundo, nós vamos entrar num novo tempo, um tempo onde a chave de Davi abriu. Então guarda isso aí com você. Ele tem a chave de Davi, não é qualquer chave, é a chave de Davi que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Que chave é essa? Como é que funciona essa chave? Aonde toda chave tem duas coisas importantes: chaves, segredos e novos territórios, novos acessos. Quando a palavra chave aparece na Bíblia, ela aparece com esses dois novos sentidos. Ela tem novos segredos, novos conhecimentos. Porque o que é a chave? Apenas é um conjunto de segredos que você, que a fechadura possui para ela abrir, para ela desconectar e dar espaço para um novo acesso. Toda chave fala que tem um novo território, tem um novo acesso. E é isso que eu quero te falar. Deus vai te levar, você empresário, você profissional liberal, você pastor, você líder, você que tem célula, você que tem finanças, sua família, Deus vai nos levar em novos territórios através de novos acessos, chaves. Toda vez que aparece chaves, esses dois conceitos estão implicitados. Quer dizer que tem novos segredos. Fique atento que novos segredos, luz, você vai ter insights, você vai falar, nossa, eu não tinha entendido isso. Luz virá na sua cabeça, luz virá na sua mente. Eu não tinha, sabe que eu nunca tinha correlacionado isso, né? Então, quando fala de chaves, fala de segredos e fala de novos territórios. Agora, 4, Apocalipse 4, 1 e 2. 4, 1 e 2. Nós estamos no 3, 7. Apocalipse 4, 1 e 2. Depois dessas coisas eu olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu. Toda vez que você tem chave, você tem segredos novos, e você tem novos territórios. E sabe o que você vai ver? Primeiro, você não vai ver uma porta aberta no mundo natural. Você verá uma porta aberta no céu. Primeiro a porta abre no céu, depois ela abre na terra. Primeiro ela abre no mundo espiritual. É aqui, na realidade metafísica, é na realidade espiritual que as portas se abrem. Eu olhei e ouvi uma porta aberta. Aonde? Nas minhas finanças, na minha empresa, no meu negócio, no meu relacionamento. Não, nada disso. Eu vi uma porta aberta aonde? Nos céus. Nos céus. Primeiro ela abre no céu. Por que que ela abriu no céu? Porque Deus deu para você, para nós todos, uma chave. E esta chave, quer dizer, Ele nos deu segredos, Ele nos deu novos entendimentos. O que que é um segredo? É um conhecimento que existia e eu não sabia. É um conhecimento que já estava disponível, mas não para mim. Conhecimento quer dizer que ele já está. Segredo quer dizer que ele já estava aí, né? Já estava disponível, mas eu não via. Eu não conseguia enxergar. E quer dizer que aquilo vem para a minha mente quando eu percebo aquilo, né? Quando eu tenho uma luz sobre o marido que não se converteu, o filho, a filha que precisa de ajuda. Quando eu enxergo isso, normalmente portas vão se abrir na terra. Antes de porta abrir na terra, portas vão se abrir nos céus. Aí ele diz: ouvi uma voz como a voz de trombeta falar comigo, dizendo: sobe para aqui e eu te mostrarei o que deve acontecer. Sobe para aqui, não fica na terra, não fica no pensamento humano, mundano, não fica no pensamento do medo, do terror, da raiva, da briga. Saia desse patamar humano. Sobe porque você enxerga, sobe porque você verá. Sobe para cá e você vai ver. Se você subir, eu te mostrarei o que vai acontecer. E eu dou graças a Deus que a Sara Nossa Terra é uma igreja que sobe. Ela sobe para o mundo espiritual. Toda vez que você tem uma crise, toda vez que você tem um problema, toda vez que você tem um impasse, toda vez que você tem um limite, você precisa de uma nova porta aberta. Mas portas só se abrem, novas, só se abrem com novos segredos. São os novos segredos que nos levam aos novos territórios. Nós não queremos portas, nós queremos resultados. Portas faz parte do processo. Todos nós queremos resultados, um salário maior, passar no concurso, saúde, não é? Nós queremos vitória, nós queremos bênção, casamento, nós queremos conversão dos filhos, do marido, da esposa, não é? Queremos o toque de Deus. Isso são resultados. Deus trabalha com resultados. O homem trabalha com resultados. O homem quer resultado, salário maior, promoção, resultado, né? Relacionamento, noivado, casamento. O homem quer resultados. Mas Deus não preocupa com resultados. Deus quer o processo. É mais ou menos assim, ó. Eu e você que somos homens, queremos o fruto. Queremos a maçã, queremos a laranja, queremos o fruto. Mas Deus trabalha com a semente. Quando ele vê a semente, ele viu o fruto lá na frente. Até porque para Deus não existe tempo, né? Então, se ele vê a semente, não tem hoje, amanhã e depois. A semente já é uma floresta para ele. A semente já é o resultado para ele. Eu e você trabalhamos ansiosamente pelos resultados. Nós ficamos aguardando os resultados. Deus não. Deus trabalha com o processo. Quando ele vê, quando ele te dá uma chave, ele não te deu uma chave, ele te deu milhares de milagres, ele te deu uma porta aberta, ele te deu algo que vai desenrolar completamente a sua vida para sempre. Quero ir para o texto de Isaías 22, 20. De onde João, o evangelista, o apóstolo que escreveu o Apocalipse, de onde ele tirou a inspiração para falar da chave de Davi, que abre, que ninguém fecha, que fecha, que ninguém abre? Que chave era essa? Da onde ele tirou isso? Todo o Novo Testamento é inspirado profeticamente por uma base do Velho Testamento. Todo o Novo Testamento, de alguma maneira, ele é uma atualização daquele tempo para o Velho Testamento. Por exemplo, eu fico pensando, Paulo, é incrível a vida de Paulo. Paulo é o cara, eu sou o cara que mais admiro Paulo. Eu acho Paulo fantástico. Mas deixa eu te falar uma coisa. Nenhuma vez Paulo teve algo concreto na vida dele. Tudo foi metafísico. Ele caiu do cavalo. E daí? Todo mundo cai de cavalo. Ele foi para o chão, ouviu uma voz. Mas daí eu também ouvi voz. Muita gente escuta a voz. Ele viu uma luz. Muita gente vê luz. Desculpa dizer, até no espiritismo, até no budismo, muita gente vê luz. Isso não quer dizer muito. Então, o que impressiona com Paulo? Como é que Paulo conseguiu mostrar para aquelas pessoas que o Deus, que a fé que ele tinha, que a conexão que ele tinha, realmente tinha um respaldo divino? Moisés, quando Deus falou com Moisés, brilhou um monte. Tinha 3 milhões de pessoas assistindo. Hã? O pão, o maná caía para 3 milhões de pessoas. Os vizinhos, os amigos de outras nações iam lá comer um maná com eles. Eles convidavam eles para um xabazinho lá. Então tinha testemunhos, milagres. Paulo não tinha. Jesus ressuscitou. Jesus, os apóstolos viram Jesus. Paulo não viu Jesus. Paulo não teve o privilégio de viver nada concreto. A vida de Paulo foi a vida de fé, pela fé. Eu quero pregar sobre isso também na frente. Como é que nós vamos viver uma vida de fé, de resultados? E todos nós temos convicção que Deus respaldou Paulo. Ele se tornou o homem que mais mudou, mais modulou o mundo ocidental por todos os séculos. Chama-se apóstolo Paulo, depois de Jesus Cristo. Paulo encontrou chaves. Ele tinha convicções, apenas isso. E essas convicções vinham para ele. E depois as pessoas concluíram que realmente ele tinha sinais, cura, milagres. Desculpa, eu também tenho na minha vida. Nós que somos apóstolos temos. Então, eu não posso nem me comparar com Paulo. Eu sou ínfimo. Que gigante! Como é que ele construiu? Como que Deus usou aquele homem? Essa é a pergunta. Porque ele via portas. Paulo via o mundo espiritual. Ele vivia conectado com o mundo espiritual. E você verá. E você vai subir. Você vai, saia do medo. Saia das mensagens do WhatsApp. saia dos grudas, de ver o dia todo Twitter, Instagram, saia, suba, aqui embaixo não tem muita coisa para você, não tem novos resultados aqui embaixo, tudo que você precisa, suba, você verá portas abertas. Quando você descer e der uma olhadinha no WhatsApp, tem tudo que você quer. Dá uma olhadinha no Twitter, no Instagram, tem tudo que você quer. Está lá, mas veio lá de cima para você. Suba. Bom, vamos lá. 22:20 de Isaías. Naquele dia chamarei a meu servo Eliaquim, filho de Ilquias. Era um mordomo. Eliaquim era um homem de coração muito meigo, muito terno. Ele era ele não era um mordomo, ele era um secretário social da prefeitura, pronto, né? Ele tinha a missão de distribuir comida para os pobres, de cuidar dos carentes, naquela geração que ele estava. Chamarei a meu servo Eliaquim, filho de Ilquias, para frente, vesti-lo-ei de uma túnica, cingi-lo-ei com a sua faixa, e lhe entregarei nas mãos o teu poder, e ele será como pai aos moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. Opa, fala aleluia. Presta atenção, com quem Deus está falando? Deus está falando com Sebaná, um cara que tinha poder, mas não tinha coração. Tinha poder, mas não tinha coração de servo. Quem estava governando provisoriamente era esse Sabiná. E a palavra veio para ele. Então Deus diz: eu vou tirar a faixa, toda faixa é um presidente, é um governador, eu vou tirar a faixa e vou pôr nos ombros de quem tem coração, de quem é servo, de Ilquias. Ilquias tem esse coração, eu vou ser que tem coração para servir. Deus vai te dar poder, Deus vai te empoderar. Tenha o coração de servo, tenha o coração de Ilquias. Ilquias tinha o coração do rei Davi, porque Deus vai te colocar poder para você tornar pai. Pai quer dizer cuidar, amar, ajudar, abençoar, suprir todos os Jerusalém e Judá. Deus vai te dar uma faixa de governo, de autoridade. Não é governo político, não. É influência, capacidade de fazer mais, capacidade de ajudar mais. E o Quias tinha o coração, mas ele não tinha poder nenhum. O poder estava em Sebna. 22, próximo versículo. Porém, sob os seus ombros, a chave da casa de Davi. Olha aparecendo aí. Olha de onde João tirou, lá em Apocalipse. Porém, sob o seu ombro, a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará. Ele fechará e ninguém abrirá. Quem ganhou essa autoridade? Ilquias, que tinha o coração de servo. Ele ganhou a autoridade para ligar, para abrir. Você vai abrir o destino dos seus filhos em oração. Deus vai te dar poder sobre o seu marido que não é cristão. Deus vai te dar poder sobre a sua família que não é cristã. Deus vai te dar poder para ajudar pessoas que você ama. Você que chora, você que tem tanto coração, presta atenção. Deus vai te vestir de honra, de glória. Você vai fechar na oração e ninguém vai abrir. Você vai abrir na oração e ninguém vai conseguir fechar. Próximo versículo, 23. Eu te darei a chave da casa de Davi. Não é a chave de Davi, fincá-lo-ei como uma estaca em um lugar firme, e ele será como tronco, trono de honra para a casa do seu pai. Todas as famílias precisam de alguém que é o esteio, toda família precisa de alguém que é firme. Essa unção Deus estará derramando sobre nós a partir de hoje. Deus vai te dar uma unção para você ser o esteio, você estará firmado para um trono, um lugar. Trono quer dizer influência, quer dizer capacidade de ajudar. Ah, de honra. Deus vai te levantar. Próximo versículo, 24. Nele
pendurarão toda a responsabilidade da casa de seu pai. A prole e os descendentes, todos os utensílios menores, desde as taças até as garrafas. Só um minutinho. Como? Não entendi. Vai pendurar no cara? Vai pendurar em Ilquias? Lógico que Deus não está falando sobre xícara, sobre pratos. Deus não está falando sobre jarras. Lógico que isso é uma figura profética de pessoas penduradas, pessoas dependentes. Deixa eu te dar uma palavra profética. Não se omita de ser o líder da sua família. Bispo Lucas tem uma família grande, muitos irmãos, né, pai, mãe, e tinham lá uma situação complexa entre eles, de dificuldade de se alinharem, e tanta coisa em jogo, né, conflito entre o papai e a mamãe e tal, e o Lucas não sabia se entrava, e tinha muita coisa. Pablito, pastor Pablito, eu já falei isso com ele lá atrás também, e Bispo Lucas, que eu conheci, um dia estava orando, e falei, dei uma palavra para o pastor Pablito. Pablito, presta atenção, essa palavra aqui, isso aqui. Chamei o bispo Lucas, falei, Lucas, presta atenção, senta aí. Você que é o José, cara, você que é um homem de Deus, acaba com esses nós. Onde tiver um conflito, você senta, arruma, organiza e tal. Para, em nome de Jesus. Deus, isso aqui, essa palavra. Você vai ser a pessoa que Deus vai te usar para fazer pontes, para construir ligações, ligamentos. Será, bispo? Eu estou falando profeticamente em nome de Jesus. Assuma isso. Assumiu. O que era conflitos, tornou paz. Você sabe qual foi o resultado? Você já deve ter ouvido falar. Nem quero repetir. Tudo que estava amarrado, heranças e situações. Bom, para mostrar, fechar o assunto. Hoje o meu genro é milionário. Ele me compra umas 3, 4 vezes. Por causa da herança, tudo que foi resolvido, a herança que eles vão receber, cada um dos filhos, milionário. Nem pensava nisso na época, quando começou a trabalhar. Você está jogando coisas preciosas fora. Por quê? Porque muitas vezes você omite da sua posição. Deus vai te ungir para você. Não diga, é muito problema, todo mundo fica me ligando, todo mundo quer saber de minha opinião. Sabe por quê? Porque você é o Ilquias da sua casa, você é o Ilquias dos seus amigos, você é o Ilquias, o ungido, você tem a chave. Chave quer dizer, você tem sabedoria, você destrava problemas, você resolve impasses, você tem capacidade de abrir e levar para novos territórios. Não joga isso no chão, não omita-se. Isso é ouro, isso veio do céu. Isso quer dizer que Deus te ungiu para abrir novas portas e novos territórios. E você vai e vai levar os seus que você ama a entrar em novas regiões. Não quero responsabilidade, não fica me ligando, não quero saber disso. Mas como assim? Você é o Ilquias. A chave que Deus deu, né, foi para você. Chave de Davi nas suas mãos, nos seus ombros. Deus vai tomar você que tem coração e vai te dar uma nova faixa. E um novo lugar de honra. Sabe por quê? Não é pela política, não é nem pelo cargo, porque você é do judiciário. Que ótimo que você tem cargo, né? Bom, né? Graças a Deus. Mas isso não projeta ninguém. Desculpe, eu conheço um tanto de gente que tem cargo, não tem sabedoria de chegar nem a ponta do sapato. É gente nécia, boba, é gente que não tem luz nenhuma. Conheço pessoas muito humildes, não tem títulos, mas tem chaves. Conversa com ela, sua cabeça, soluções pulam para todos os lados, jorra para todos os lados. Por quê? Unção do Espírito Santo. Essa é a Sara, a nossa terra. Isso é você em 2021. Prepare-se, neste mês agora será um mês da transição. Isso, e essas luzes e essas chaves vão te levar em novos territórios, em nome de Jesus Cristo. Feche os seus olhos, levanta a sua mão e diga: obrigado pela tua palavra. Diga: eu recebo essa palavra. Põe a mão na sua mente e diga: Deus, hoje dá-me portas abertas. Ajuda-me, Senhor, a entender esses processos. Ajuda-me, Senhor, a compreender todas essas chaves. Dá-me, Pai, responsabilidade, graça, fé, amor, para ajudar, para abençoar, para proteger teu povo, Senhor, para proteger meus familiares, as pessoas que eu amo. Deus, chegou a hora de abrir novas portas. Abra portas, Pai, para que nós possamos ter novos acessos, novas posições em Cristo Jesus, para a honra e glória do teu nome. Chegou a hora de novas portas serem abertas. Chegou a hora de novas chaves. Chegou a hora de uma nova faixa na minha vida. Honra nova virá para você.